temos no Carnaval de Ovar verdadeiros artistas. Ninguém tem dúvidas disso. Uns são especialistas em pinturas, outros são especialistas em esponja, outros são especialistas nisto, outros naquilo. Há uma verdadeira malha criativa de pessoas que, ao longo dos anos, foram adquirindo um conhecimento que é invejável. Invejável ao ponto de, quando se deu o espetáculo de abertura do Carnaval de Ovar, eu tive a oportunidade de entrevistar o encenador do espetáculo, que me disse que, em Ovar, aprendeu mais do que ensinou. Temos este espaço onde estamos, Aldeia do Carnaval. É óbvio que os grupos querem sempre mais e melhor, é óbvio que toda a gente quer evoluir, mas devem também recordar-se das condições onde, com que trabalhavam antes de vir para a Aldeia do Carnaval. Devem, com certeza, porque não é assim tão distante, lembrar-se que não estavam uns aos lados dos outros, que se calhar não tinham um espírito que se foi construindo à medida que se tornaram todos vizinhos efetivos e onde começaram também lentamente a aprender uns com os outros. Queixam-se muitas vezes os grupos e as escolas que a Aldeia do Carnaval também trouxe alguns custos acrescidos. Há pouco falava-se aqui das empresas que são maiores, têm mais custos. Penso que poderemos fazer alguma analogia em relação a isso. Onde é que eu quero chegar com toda esta introdução e com toda esta reflexão? Aldeia do Carnaval, é isto que queremos? Está aproveitada? O que é que podemos fazer para criar riqueza na Aldeia do Carnaval? Para potenciar os verdadeiros artistas que andam por aqui e que, se calhar, alguns passam só por cá alguns meses e poderiam passar todo o ano. Qual também a visão, porque, tal como há pouco, uns pedem mais subsídio e outros dizem que é subsídio a mais, há aqui também uma questão de fundo em relação à Aldeia do Carnaval de Ovar, que é o comércio queixar-se, tiraram-nos o Carnaval da cidade, nós agora não temos ninguém aqui porque vai tudo para a Aldeia do Carnaval. Como é que se consegue pôr toda esta gente a trabalhar em conjunto, pôr toda esta gente satisfeita como já muitos referiram aqui, usar também a Aldeia do Carnaval para, de alguma forma, ajudar a financiar esta que é a nossa festa maior do concelho. Agora alternávamos então e voltávamos a começar pela direita, pelo Filipe Gonçalves do CDS.
Ora bem, são várias questões, não é? Portanto, a primeira, a Aldeia do Carnaval, a localização, não há discussão. Foi aqui que foi decidido, foi aqui que foi implementado. Portanto, relativamente a isso, bem ou mal, nada a fazer. O equipamento está aqui, agora há que dar-lhe condições que faltam e criar dinâmicas. Existem aqui muitas deficiências, existem deficiências que têm que ser trabalhadas e supridas. Existe desde logo o problema de estacionamento, é muito, muito penoso para os grupos, para os elementos dos grupos de carnaval, na altura dos trabalhos, moverem-se aqui com os veículos, automóveis, com os próprios carros alegóricos. Portanto, há um trabalho a ser feito no que diz respeito à questão da mobilidade nesta zona e da criação de infraestruturas, estacionamento, nesta zona. E depois o próprio equipamento em si tem também muitas carências no que diz respeito às condições de trabalho dos grupos. Salvador já aqui referiu a questão das escolas de samba, em que o espaço de facto é insuficiente para os ensaios e para ao mesmo tempo construir as alegorias. O mesmo se passa também com os grupos. Quando foi projetado, eu acho que faltou aqui se calhar uma consulta a arquitetos daqui, porque temos muita gente, portanto, fazer aqui no fundo uma consulta de ideias. Porque se calhar se as coisas tivessem sido feitas dessa forma, hoje a configuração poderia ser diferente e as coisas poderiam ser mais práticas. Eu lembro-me que quando os grupos foram convidados a ir a ver o projeto, se não fossem os grupos de carnaval, estes portões que estão aqui na Alameda nem sequer tinham porta-homem. E portanto, havia aqui, este é um exemplo de que, de facto, só com a participação dos grupos é que foi possível lembrar para quem estava responsável pelo projeto que era essencial ter uma porta-homem na parte da frente. O espaço, de facto, não é suficiente. Temos depois aqui um problema também que diz respeito às oficinas. Portanto, há aqui uma necessidade também de agilizar as questões das oficinas, no que diz respeito a pinturas, criar aqui condições para que os grupos possam trabalhar não só em segurança, mas também respeitando as questões ambientais. E, portanto, há uma série de questões. Uma obra desta envergadura, naturalmente, tem sempre, infelizmente, defeitos também que têm sido articulados com a Câmara Municipal e principalmente com o Serviço de Carnaval e, na medida do possível, retificados. Temos um regulamento da Aldeia de Carnaval que teve uma intervenção direta com os grupos de carnaval que ainda não está a 100% implementado. E, portanto, há aqui um trabalho ainda muito, muito grande para fazer. E sempre, aquilo que eu digo desde o início, tem que ser sempre trabalhado e concretizado em parceria e de forma direta e com uma interligação muito, muito, muito forte com os grupos de carnaval. Porque, no fundo, não nos adianta estarmos aqui a discutir soluções se não forem os utilizadores a concordarem com elas e até os utilizadores a darem as ideias. Portanto, isso é fundamental. Relativamente à rentabilidade do espaço, o espaço pode ser rentabilizado de muitas formas. É preciso haver apoios, é preciso haver vontade. A Costa de Prata dá um exemplo aqui fantástico com esta iniciativa. Eu sei que é uma semana de muito trabalho. No final, se calhar, o maior retorno que há é o prazer de ter proporcionado esta semana, porque em termos financeiros o retorno se calhar não é aquilo que muita gente pensa, porque há aqui um investimento muito grande, não só em termos diretos, mas também em termos de disponibilidade de todos os colaboradores que a Costa de Prata consegue ter e sem dúvida que é uma grande mais-valia que a Costa de Prata tem, ter esta gente fantástica que está disponível esta semana, não só a partir de hoje, mas também quer na preparação, quer depois na parte que é sempre a pior, não é? Que é na parte da arrumação. E ao longo do ano existem outros eventos que são realizados na Aldeia de Carnaval. Já experimentámos muita coisa aqui, sempre em parceria com a Câmara Municipal. Já experimentámos eventos com todos os grupos, já experimentámos eventos cada grupo no seu espaço, já experimentámos muitas coisas. E a verdade é que fica sempre a faltar qualquer coisa. Estamos convencidos que isto é um processo de maturação e, portanto, à medida que o tempo passa, à medida que vai-se experimentando, vai-se acabar por encontrar as melhores formas. Agora, obviamente, que o espaço é da gestão, a gestão é da Câmara Municipal, que é a proprietária do espaço. Eu não sei, para quem não sabe, as associações têm um contrato de comodato celebrado com a Câmara Municipal. Cada associação explora, faz a gestão da sua fração e a Câmara Municipal faz a gestão dos espaços públicos. Isso está bem definido, bem esclarecido no Regulamento da Aldeia do Carnaval, mas o Regulamento da Aldeia do Carnaval ainda precisa também de maturação, porque ele, à medida que vai sendo colocado em prática, e ainda não está todo em prática, também se vai detectando que há questões que têm que ser alteradas. Aldeia do Carnaval, não é? Era mais alguma questão sobre...
Era basicamente, era isto. Obrigado, Filipe. Vamos avançar então a mesma questão para Salvador Malheiro, do PSD.
Sim, muito rapidamente, também sobre esta matéria da Aldeia de Carnaval. que é uma matéria muito pertinente sobre tudo isto, um equipamento que tem praticamente 4 anos, foi inaugurado em setembro de 2013, e o que é certo é que a colocação ao serviço deste espaço foi algo que custou um pouco, e se não fossem os grupos, a boa vontade e a compreensão dos grupos, nada seria possível. Isto porque houve muita dificuldade. Nós temos que ter a humildade de saber que este espaço é bom, foi uma boa herança, mas tinha alguns defeitos. Nós tínhamos uma série de infiltrações, portões que não abriam, mais uma série. Não tínhamos normas, não existiam regras, e o que é certo é que lá se conseguiu, sempre com muita boa vontade, implementar tudo isto. E o que é certo é que, quer o tal estudo da Opium, quer a base da nossa candidatura, porque nós depois, a posteriori, conseguimos financiamento deste espaço. Sempre tudo foi orientado para que este espaço fosse, sobretudo, um espaço de trabalho dos nossos grupos, para a promoção e desenvolvimento das nossas indústrias criativas, culturais e criativas, e penso que isso tem sido conseguido. Este não é propriamente um espaço comercial, e não deve ser um espaço comercial, deve ser um espaço de trabalho. De todas as formas, foi um espaço, é um espaço comunitário, onde nós aqui já tivemos uma série de interações, uma série de iniciativas que envolveram todos os nossos grupos, e falo nomeadamente de toda aquela organização das duas aberturas do Carnaval de Ovar com o Tim Steiner, falo também mais recentemente com o Grupo Acerte, com o nosso amigo Pompeu, que são casos de sucesso, em que há aqui a envolvência de todos, em que todos têm este sentimento de partilha, em que tentamos todos aprender com o nosso vizinho. Claro que o Filipe está farto de dar aqui uma nota pela positiva daquilo que tem acontecido por parte da Câmara Municipal, fico satisfeito, foi ao nível da farrapada no passado, nos nossos bailes de máscaras, esta interação que tem existido entre a Câmara e os grupos e as escolas de samba, mas o que é certo é que este é um equipamento, e aqui não estou de acordo, que não é da Câmara Municipal, este é um equipamento de nós todos, é um equipamento de todo o povo, de todo o povo vareiro, e portanto nós que representamos esse povo vareiro temos essa obrigação de colocar à disposição de todos. Concordo, naturalmente, que temos aqui um problema de estacionamento. E o problema de estacionamento tem que ter uma solução. E a solução eu não tenho problema nenhum em apresentá-la desde já, pelo menos aquilo que vai na nossa ideia, e depois também apresentar aos grupos. E tem a ver apenas e só com o prolongamento desta rua até à nossa zona industrial, algo que até já foi debatido em sede da reunião de Câmara, porque para além de se poder criar mais lugares de estacionamento, para além de resolver um problema de mobilidade, vai também favorecer muito a nossa zona industrial. Portanto, penso que é uma obra fácil, já temos estudo preliminar feito e será de fácil implementação, e tenho a certeza absoluta que os grupos também vão dar o seu aval positivo quando tiverem a oportunidade de consultar o mesmo projeto. Agora, a aldeia do Carnaval, claro, é como tudo, muita dinâmica. Nós temos que ter a humildade de dar um passo atrás, se tivermos que dar um passo atrás, se formos confrontados com coisas que não estão a funcionar bem, mas sobretudo com soluções que possam resolver esses problemas, e a Câmara Municipal atual já deu mais do que nota, mais do que exemplos de que estamos sempre dispostos a analisar as coisas com todos, no sentido de melhorarmos. Nós não somos os donos da razão, não queremos ser. Quem são os donos da razão somos nós todos juntos, e da tese e antítese sai sempre uma síntese que será sempre melhor. E, portanto, eu confio muito na aldeia do Carnaval, fico muito satisfeito de alguém, em boa hora, se ter lembrado deste grande projeto. É um projeto que muita gente gostaria de ter, todos os carnavais gostariam de ter, e isto também nos permite diferenciar. Nós já estávamos diferenciados relativamente aos outros, porque o nosso carnaval é melhor que os outros, mas se não fosse só por isso, é também pelo facto de termos uma aldeia do Carnaval. Muito obrigado.
Muito obrigado, Salvador Malheiro. Vamos prosseguir com o mesmo tema, a intervenção agora de Vítor Amaral, do PS.
Eu começo da forma como acabou o Salvador Malheiro, que é reforçando o interesse desta obra. Portanto, é bom que ele reconheça que existe, na verdade, aqui um investimento muito grande do município. Foi dos investimentos maiores em termos de equipamento para o município do anterior executivo. Agora, também concordo com o Filipe, quando se diz que não é a perfeição. Eu costumo dar sempre este exemplo no que respeita às obras, que é, e eu já passei por essa experiência, que é construir uma casa e depois da casa construída chegar à conclusão que o quarto devia ser um bocadinho maior, ou a sala um bocadinho maior, esta janela deveria ser mais aberta, e sem dúvida alguma que nós, já tendo feito também o levantamento das necessidades deste equipamento, chegamos à conclusão que se ele tivesse sido construído hoje, e se calhar pelos próprios que o construíram e que fizeram este projeto há 5 ou 6 anos, quase garantidamente que o fariam de forma diferente. Agora, não podemos escamotear, não podemos esquecer que os grupos têm hoje condições que há 4 anos atrás não tinham, e não estamos assim tão distantes no tempo quanto isso. Há 4 anos atrás não tinham, e que foi um investimento que tem agora que ser valorizado, dinamizado, e o Executivo da Câmara, seja ele qual for, tem condições para isso. Não podemos, e reforçando aquilo que tenho vindo a dizer, que é, eu não posso, digo, não podemos, no caso da candidatura do Partido Socialista, dizer aquilo que queremos para este espaço, quando dizemos que primeiro queremos ouvir os grupos. No entanto, temos algumas ideias que iremos apresentar aos grupos, e que já algumas delas posso aqui adiantar. Aliás, fico satisfeito por saber que o PSD andou a copiar um projeto do PS, ao dizer que pretendia cobrir esta Alameda, porque é também uma das nossas ideias, porque traz uma mais-valia a este espaço. Eu, que não sou membro de nenhum grupo de carnaval, porque nunca calhou, não preciso de o ser para ter a consciência que a cobertura deste espaço é uma mais-valia para toda a gente, não apenas para toda a gente envolvida nos grupos de carnaval, mas para o próprio município, porque ficamos aqui com um espaço fantástico para muitas iniciativas, não só do grupo, dos grupos de carnaval, mas até da própria cidade e do município. Portanto, esta é garantidamente uma obra que, pelos vistos, sendo o PSD poder, ou sendo o PS, será executada, e fico satisfeito por o PSD também ter esta ideia. Agora, indo a algumas das carências, nós temos o estacionamento como uma das que nos tem chegado por elementos dos grupos, que inclusive provoca, e vão-me desculpar os elementos que estão aqui presentes dos grupos e aqueles que nos estarão a ouvir, provoca alguma anarquia dentro do espaço da aldeia, com estacionamentos indevidos, e que depois há dificuldade de aplicar o regulamento e até, de certa forma, por vezes coloca em causa a segurança do próprio espaço, e portanto urge resolver este problema para o bem de toda a gente. É uma solução que nos parece pacífica, aquela que já está em projeto pelo atual executivo e que garantidamente também será executado, porque nos resolve não só o problema do estacionamento, como também a questão da acessibilidade. É o chamado 2 em 1, portanto é um projeto que não é assim tão dispendioso quanto isso para o município, e que é uma mais-valia. Eu penso que esteve na gênese deste espaço não apenas termos um edifício, um lugar de trabalho para cada um dos grupos, mas ir além disso. Uma das coisas que eu penso que vem daí, que vem desse tempo, portanto não vou dar aqui nenhuma novidade, é a questão dos cursos profissionais. Ainda há pouco aqui um dos colegas, não sei se o Carlos ou alguém falava nas atividades que aqui se realizam, desde a eletricidade, à serralharia e tantas outras, costureiros, costureiras, portanto. Nós, quando pensamos nos cursos profissionais, e se calhar alguns dirão para que se esta gente sabe trabalhar nisto, trabalha há tantos anos nisto, estamos a pensar no futuro, porque o Carnaval não tem que ser visto apenas para o momento atual. Nós temos pessoas que, com os conhecimentos que foram adquirindo ao longo dos anos nesta atividade do Carnaval e nas diferentes artes, podem transmitir esses conhecimentos aos mais novos, às camadas mais jovens, com workshops, e até digo mais, e algumas destas formações poderiam muito bem ser enquadradas em subsidiação do centro de emprego ou enquadradas em atividades do centro de emprego. Portanto, julgamos que é uma forma também de dinamizar este espaço. Depois, uma coisa tão simples quanto isso, mas entendemos que deveria haver, e já agora, voltando um pouco atrás, porque o Filipe há pouco levantou-me esta questão, e eu já vou prosseguir, mas é importante para se fazer o enquadramento, quando se falava, ou quando há pouco falei, na associação, confederação, o que se queira chamar, para a organização e a gestão do Carnaval, é óbvio que teria que se enquadrar e enquadrar-se-á, sendo essa a vontade dos grupos, este espaço, portanto, a aldeia do Carnaval. Portanto, não se via de outra forma a organização do Carnaval estar fora da Câmara e o espaço mais importante do Carnaval estar sob gestão da Câmara. Agora, aquilo que entendemos é que há coisas simples, como estando este espaço sob a gestão, este espaço e o Carnaval sob a gestão de alguém exterior à Câmara, embora a Câmara também o pudesse fazer, deverá ser criado, até para promoção, um site que promova não apenas o Carnaval, mas aquilo que pode sair do próprio Carnaval. Porque não excluímos a hipótese de tentar sensibilizar os grupos de Carnaval para a produção de artigos que promovessem o Carnaval e que, ao mesmo tempo, e aqui estamos novamente a falar na sustentabilidade, que também trouxesse mais valia em termos de retorno financeiro para os grupos, como com a venda de adereços, artefactos, o que quer que fosse, e ligado ao Carnaval. Por outro lado, o espaço coberto, este espaço coberto, permite-nos ter quase que um museu permanente. Porque essa poderá ser outra questão que não sei se o Jaime iria levantar ou não, que muito se tem falado.
Já não vamos ter tempo para mais questões.
Tá. Então, portanto, que muito se tem falado sobre o Museu do Carnaval, que nós partilhamos e entendemos que é útil, mas a cobertura do espaço e estes espaços que nós vemos aqui ao longo da Alameda, cada um dos grupos estar aberto com as suas atividades, com os seus adereços, com as suas maquetes, é criarmos um museu do Carnaval permanente. Isto não é a mesma coisa, não estou a dizer que esta é a nossa ideia para o Museu do Carnaval, não é nada disso, temos o nosso projeto para o Museu do Carnaval, mas era uma forma também de valorizar e dinamizar este espaço. Em síntese, aquilo que entendemos é que a aldeia do Carnaval é um potencial muito grande para o município, para o Carnaval, mas que é necessário criar-lhe uma maior dinâmica e para isso só com as ideias dos grupos, de quem vive aqui, vive no sentido de trabalhar quase o ano todo, como vocês sabem que é. Portanto, os grupos é que terão a última palavra e nos irão ajudar a conduzir os destinos deste espaço.
Muito obrigado, Vítor Amaral. Vamos prosseguir ainda nesta ronda. Não quero condicionar ninguém, a hora já está adiantada. Obviamente vamos concluir com o direito às pessoas exporem as suas ideias. Carlos Silva, pela CDU.
Vamos lá então animar a noite. Bem-vindos, CDS e PSD, a noções caras e sempre enunciadas por nós. Planeamento, ó Filipe, planeamento. Afinal, não é o mercado que manda nisto. Tem que se planear previamente. Estou muito satisfeito em ver-te chegar aqui ao nosso caminho do planeamento. Muito obrigado e ainda bem que fico muito satisfeito. E também com esta referência filosófica importante de Salvador Malheiro, que é a dialética. A base do marxismo é o materialismo dialético, não é? Afirmação, antítese, síntese. Parabéns, estamos no caminho certo. Vamos com certeza entender bem por esta matéria. De resto, e agora falando da aldeia do Carnaval, eu não sou especialista de facto em Carnaval, não tenho capacidade para dizer como é que rentabilizamos a aldeia, mas sei, e isto não me parece que seja muito difícil, pelo menos ajudar-nos a pensar, que nós temos de facto que, como, temos aqui duas questões. Uma, primeiro, é como rentabilizar o espaço que já existe, não é? Aqui acredito que o trabalho voluntário tem um peso decisivo e, portanto, com alguma multiplicação de iniciativas bem programadas e em conjunto com os vários grupos, é possível rentabilizar mais a aldeia e, portanto, gerar mais receitas para os grupos. Estou convencido disso. Mas a outra questão, daquilo que está aqui a ser dito, que me deixa alguma perplexidade, é, afinal, mas a aldeia funciona bem ou não funciona? Então, e ao fazer-se o projeto, não sabia que era preciso tratar do estacionamento? Não sabia que ia haver um conjunto de atividades para as quais era necessário haver mais espaço? E aqui, então, de facto, voltamos atrás. Porquê é que não se planeou melhor? Porquê é que realmente não se estudou melhor o que se queria? Objetivos, intenção, funcionalidade do espaço e ver o que é que íamos fazer. É bom que façamos aqui uma autocrítica, porque o projeto foi público, e nos documentos que estive a consultar, a CDU, nem o PCP, nem os Verdes disseram nada sobre o projeto. Portanto, aqui também temos que definir, temos que dizer claramente, que nós também estivemos distraídos. Mas é bom que não estejamos mais distraídos. Porque o dinheiro público, de facto, além de escasso, sempre tem sempre recursos que são escassos, tem que ser sempre utilizado com todo o rigor e com toda a transparência. Parece-me, portanto, que tudo aquilo que vier a ter que ser feito pela aldeia do Carnaval deve ter a linha de conta logo à partida. Uma primeira questão é cuidado quando se aumenta a oferta de estacionamento. De uma forma geral, não se resolvem os problemas de estacionamento. Está razoavelmente provado. Porquê? Porque quando aumenta a oferta, também aumenta a procura. E as coisas andam em cadeia e dificilmente se consegue ter tanta oferta que consiga resolver o problema da procura. Há sempre aquela ideia de tenho lá mais um lugar e lá vou levar o carro. Então, se calhar, vale a pena pensarmos que temos que definir bem o que é que são os espaços necessários para os diversos grupos trabalharem, seja na parte daquilo que tem que ver com os adereços, com os carros alegóricos, etc., como pelos ensaios, temos que conseguir criar espaços para isso, e depois pensar que aquilo que tem que ver com a utilização, a nível do estacionamento das pessoas que vêm da cidade e dos outros locais do município, tem que ser pensado numa outra lógica, porque já se sabia quando se criou esta aldeia que isto estava numa zona periférica. Toda a gente sabia. Então temos que criar forma de cá chegar. Não sei se vai ser com vai e vem, que se calhar a Câmara tem que saber participar nessa solução. Temos que arranjar soluções. Eu provavelmente, Salvador Malheiro, lembrar-se-á disto, de eu ter referido uma Assembleia Municipal que tinha problemas ou que tinha grandes dúvidas sobre a segurança deste espaço, concretamente numa festa que aqui vim, e que verifiquei que se tivesse necessidade de passar um carro dos bombeiros, por exemplo, não havia forma de passar. Era mesmo preocupante a situação que tínhamos. Depois disciplinaram e bem o estacionamento aqui, era absolutamente urgente fazê-lo e fizeram-no e bem. Mas é preciso pensar que, de futuro, se queremos atrair para aqui automóveis, não estamos provavelmente a racionar bem. Temos, por isso, que pensar é na forma de tornar mais operativo, mais operacional este espaço para as necessidades dos grupos e pensar noutras soluções de mobilidade que não passem necessariamente apenas por criar estacionamento, por muito espaço que exista. Para terminar, só dizer que nesta matéria, e portanto sendo necessário pensarmos muito bem aquilo que vamos fazer de futuro, dizer que me parece perfeitamente correta essa ideia de que, por vezes, a forma de aumentar o apoio aos grupos é por vezes em investimentos. Plenamente de acordo, acho que estamos exatamente no caminho certo e é por aí que devemos cada vez mais direcionar aquilo que a Câmara queira fazer. E, portanto, pela parte da CDU e colocando a questão, já que estamos a falar em candidatos à presidência da Câmara, é evidente que uma Câmara governada pela CDU, obviamente, terá um peso muito mais forte nessas matérias e nessa forma de agir do que tanto o subsídio individualizado para cada um dos grupos. E com isto não é nenhum atestado de minoridade aos grupos. Claro que sabem com certeza gerir e pode haver muitas formas também de apoiar essa capacidade de gestão. Mas acredito que, francamente, tem que ver muitas vezes com o investimento em equipamentos, com o investimento naquilo que podemos considerar a infraestrutura. É aqui que, se calhar, o poder político e o poder público e a governação pública devem entrar antes de mais.
Muito obrigado, Carlos Silva. Vamos para a última intervenção sobre esta questão, que também terá que ser a última, dado o adiantado da hora. Paulo Silva, pelo Bloco de Esquerda.
Ora bem, relativamente à aldeia do Carnaval, a minha opinião é esta. Bem ou mal, é a aldeia do Carnaval que temos. Periférica ou não, o projeto foi executado, foi pensado, foi executado e, portanto, é a aldeia que temos. A partir daqui, tudo o que pudermos fazer para melhorar a vida dos grupos e a vida de facilitar a vida de quem cá vem, será sempre melhor. Sr. Presidente, ainda em exercício, devo-lhe dizer que, apesar de estar a pensar em criar aqui um parque de estacionamento, não me parece que vá resolver, porque quem cá vem na altura de Carnaval, sobretudo na altura de Carnaval, a zona industrial toda não chega para os carros que aparecem cá estacionados. Portanto, um parque de estacionamento não me parece que irá resolver. Resolve, se calhar, o estacionamento dos elementos dos grupos e aí sim facilitará. Mas não facilita a vida de quem cá vem. E quem cá vem também quer participar da festa e gasta dinheiro aqui e traz retorno aos grupos. E, portanto, aí eu vou ter que concordar aqui com o colega da CDU em que realmente, se calhar, um sistema de autocarros que trouxesse gente para cá seria muito mais fácil e também se evitariam algumas multas na altura de Carnaval. Este também é um ponto importante e que toca no bolso dos foliões. Porque folião, que é folião, não vem à aldeia de Carnaval, epá, como eu, para beber água e para beber iced tea, porque não bebo álcool. Portanto, não vem cá para isso. Vem para beber umas cervejas e para se divertir. E, portanto, depois, com a polícia na rotunda, isto complica tudo, não é? Relativamente às questões arquitetónicas da aldeia de Carnaval. Epá, não sou a pessoa mais habilitada e o arquiteto hoje não veio. Ismael Varanda não pôde cá estar e vim eu substituí-lo, mas realmente, quanto às questões arquitetónicas, acredito que a Câmara Municipal esteja a fazer tudo o que é possível para ajudar os grupos. E aí sim, eu acho que o trabalho é meritório. Relativamente à venda de adereços, que falou o Vítor Amaral, alguns grupos já o fazem há alguns anos, que já vendem adereços até para outros carnavais. E essa também é uma fonte de receita de alguns dos grupos. E é aí que eu acho que a promoção será o cerne da questão. Porque se nós divulgarmos o trabalho que é feito e que é excepcionalmente bem feito, com enormes estruturas extremamente bem concebidas pelos grupos Carnaval, se calhar nós vamos conseguir ter um mercado para colocarmos muitas dessas estruturas e muitos desses adereços. E aí está a divulgação de todo o trabalho que é feito no Carnaval de Ovar em específico. Agora, se poderíamos arranjar workshops e esses workshops os grupos também retirarem daí alguns dividendos, se calhar era importante também fazer isso e se calhar a Câmara Municipal poderia também aí ter algum trabalho. Eu sei que canalizar tudo para a Câmara Municipal e imputarmos tudo à Câmara Municipal poderá ser um erro, mas a Câmara Municipal nós temos de assumir de uma vez por todas isto, ou é a festa do Conselho ou não é, e se realmente é a festa do Conselho, a Câmara Municipal tem o dever de apoiar e de promover. Porque com ou sem Câmara Municipal vai haver sempre Carnaval de Ovar. Venha quem vier. Não havia apoio camarário e já havia Carnaval em Ovar. E portanto, porque o Carnaval é feito pelas pessoas. E é feito por pessoas que pagam para andar no Carnaval de Ovar. Ainda antes de entrarmos para aqui, estava a falar com o Filipe e com o Maia, da Costa de Prata, e estávamos a falar disso. As pessoas pagam para andar aqui. Tiram do seu bolso, tiram do seu orçamento familiar para poderem estar no Carnaval. Como tiram do seu orçamento familiar para estarem noutro tipo de associações. Agora, isto é indissociável das pessoas. E, portanto, as pessoas vão continuar a fazer o Carnaval de Ovar. Agora, se é possível melhorar a aldeia do Carnaval, claro que sim. Se é possível dinamizar mais a aldeia do Carnaval, claro que sim. Se é importante dar aos grupos mais espaço para conceberem as suas estruturas, era ótimo que se pudesse fazer. Agora, aí acho que estamos todos de acordo. Agora, também não acho que possamos cair num ponto que é da profissionalização do Carnaval. Ok? Aqui também eu acho que começamos a entrar em determinadas questões de dizermos assim, não, vamos fazer workshops e tal. Está bem, mas os grupos de Carnaval também não querem abrir os segredos todos, porque o segredo é a alma do negócio. E, portanto, cada um tem os seus pequenos segredos. Venha quem vier, ninguém vai ensinar nada aos grupos de Carnaval. Tudo o que podemos fazer é ajudar e a criar em conjunto estruturas e formas de fazermos o Carnaval de Ovar crescer.